A segunda tranche dos apoios do programa Apoiar.pt Açores, no valor de 2 milhões de euros, vai começar a ser paga na próxima semana. Ora, este foi um anúncio feito pelo Presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolheiro, no final de uma reunião com a Delegação Regional da Aresp.
Correspondendo às preocupações manifestadas pela Aresp, temos o grato gosto de ter anunciado que, relativamente ao apoio que em cada trimestre apoiar.pt prevê, nós vamos, já no início da semana que vem, adiantar a segunda tranche no valor de 2 milhões de euros aos associados da Aresp. O segundo pagamento e, portanto, concluída este apoio no quadro da legislação anteriormente em vigor. Também tivemos a oportunidade de, correspondendo a uma preocupação da Aresp, eliminar a exigência de um prazo de pagamento de 60 dias entre as duas tranches, a primeira e a segunda. Eliminamos e, portanto, para o próximo trimestre vamos fazer um pagamento a uma só vez. E isto também ajuda a criar liquidez na economia e nestes associados da Aresp, empresários de hotelaria e restauração.
José Manuel Bolheiro, acompanhado do Secretário Regional das Finanças, Joaquim Bastos e Silva, e do Secretário Regional da Saúde, Clélio Menezes, disse, no âmbito de pagamentos de apoios públicos à liquidez imediata das empresas, do total de 1 milhão de euros já foram pagos 600 mil euros.
Foi publicada passada segunda-feira, já com um horizonte de apoios, de pagamento e apoio à liquidez imediata de 1 milhão de euros, nós já fizemos um pagamento de cerca de 600 mil euros, o que é revelador, entre segunda-feira e a data de hoje, da prontidão deste pagamento. Ficou também claro uma preocupação que a Aresp transmitiu relativamente aos apoios que estão dependentes de haver capitais próprios não negativos à data 31 de dezembro de 2019. O nosso entendimento é de que esta preocupação que a Aresp nos coloca é justificada do nosso empenho que estamos a fazer, porque obviamente não depende do Governo da Região, mas sim do enquadramento jurídico comunitário, que estaremos receptivos a trabalhar com uma solução própria para no próximo trimestre podermos eventualmente eliminar esta exigência.
Cláudia Chaves, da Aresp nos Açores, mostrou-se satisfeita com a reunião.
Saio daqui com uma satisfação imensa de lutas que nós estamos a ter há alguns meses e hoje sair a solução de não só de apoio imediato à liquidez, como um fator que estava a ser um travão enorme às microempresas, que era o facto de não poderem se candidatar aos apoios do apoiar.pt porque tinham resultados de capitais negativos em 2019. E só o facto de o Governo nos ter ouvido, ter estudado o assunto e comprometer-se em que vai achar uma solução para contornar isto, eu acho que é uma excelente notícia.
Na próxima semana começam a ser pagos a segunda tranche dos apoios do programa Apoiar.pt Açores, no valor de 2 milhões de euros. O CDSPP Açores realiza este fim de semana, em Angra do Heroísmo, o seu 10º congresso, onde será reeleito o líder regional do partido, Artur Lima, único candidato e atual vice-presidente do Governo Regional. Em declarações à Lusa, o presidente da Comissão Organizadora do Congresso, Alonso Miguel, refere que é uma reunião magna de um partido que está em crescimento e sobre o qual recai, pela primeira vez, a enorme responsabilidade de integrar o Governo Regional dos Açores e, por isso, o que se espera neste congresso é que possa ser um congresso participado, onde possam ser discutidas ideias, onde se possa debater a vida interna do partido, reforçando ainda mais o CDS. Os centristas chegaram a agendar a reunião para dezembro de 2019, mas adiaram-na, alegando que não existiam na altura recursos humanos, materiais e logísticos necessários para a sua concretização face aos resultados eleitorais nacionais. Alonso Miguel ressalva que os congressos do CDS não são como a maioria dos partidos, de 2 em 2 anos, são de 4 em 4 anos, explicando que a pandemia de Covid-19 obrigou a adiar a remarcação do encontro. Ora, recorde-se que nas últimas eleições legislativas regionais, em outubro de 2020, o CDS-PP elegeu 3 deputados, menos um do que em 2016, e desceu em percentagem o número de votos, passando de 7,16% para 5,51%. O PS, que governava os Açores há 24 anos, perdeu, no entanto, a maioria absoluta, abrindo caminho a uma coligação de direita. O CDS-PP integrou, assim, pela primeira vez, um governo regional nos Açores, numa coligação com o PSD e com o PPM, apoiada por acordos de incidência parlamentar, com o Chega e com a Iniciativa Liberal. Ora, o 10º Congresso Regional do CDS-PP Açores, que decorre no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, deverá contar com a participação de 120 pessoas, entre congressistas, oradores e convidados. Para além do cumprimento de um plano de contingência devido à Covid-19, a organização decidiu realizar um teste rápido a todos os participantes antes do início dos trabalhos. Está prevista a discussão de 12 moções sectoriais e o encerramento contará com a presença do secretário-geral do Partido, Francisco Tavares, e do presidente nacional do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos. O presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Tibério Diniz, apresentou o projeto de requalificação da praceta Dr. Tio António Machado Pires e de várias artérias do centro histórico da cidade.
No passado tínhamos requalificado aqui um conjunto de vias e de calçadas no centro da nossa cidade, nomeadamente, por exemplo, a Rua do Hospital, que já havia sido requalificada há cerca de um ano e pouco atrás. E, portanto, era tempo também de lançarmos um novo projeto, uma nova fase de requalificação de calçadas e de espaços urbanos na nossa cidade. Portanto, um dos espaços que está muito deteriorado e em más condições é o piso da via na praceta Dr. Machado Pires. Portanto, aquela zona para a circulação automóvel está em muito mau estado e necessitava de intervenção. Portanto, projetou-se e pensou-se em vez de se fazer só substituição do piso, reordenar toda aquela zona, de forma a organizar o estacionamento, permitir o acesso aos passeios pedonais de forma mais fácil e mais segura.
O autarca, que falava no âmbito da presidência aberta à freguesia de Santa Cruz, disse ainda que o projeto está em consulta pública.
A proposta aqui apresentada fica agora para discussão pública durante cerca de 10 dias úteis, quer aqui na Junta de Freguesia de Santa Cruz, quer na Câmara Municipal, para podermos ouvir as sugestões, os contributos dos moradores, dos residentes daquela zona, para que nós possamos conciliar aqui ambas as funções daquela zona. Uma zona que tem que, em primeira instância, servir quem reside e quem mora naquela localidade, servir os empresários daquela zona e permitir uma fluidez de tráfego em segurança para todos.
Trata-se de um investimento a rondar os 300 mil euros para a requalificação do piso em calçada e dos passeios, sendo que 90 mil euros estão reservados apenas à intervenção na praceta Dr. Tio António Machado Pires. Pelo segundo ano consecutivo e devido à pandemia, as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres são celebradas à porta fechada, mas podem ser acompanhadas através da RTP Açores. A Igreja do Senhor Santo Cristo tem estado aberta todos os dias, no entanto, hoje e amanhã fecha ao público, reabrindo apenas na segunda-feira, isto para evitar aglomerados, como explica o cónego Adriano Borges.
A Igreja, o Santuário do Senhor Santo Cristo só reabre na segunda-feira a seguir à festa. O sábado e o domingo da festa não vamos abrir o santuário. E por que motivo? Precisamente porque não poderíamos controlar aquilo que poderia ser, ou que poderá ser, e que eventualmente vai ser, as pessoas que vão se deslocar ao campo do Senhor. E, portanto, a equipa de reitores do santuário, eu e o meu senhor Constância, a Irmandade do Senhor Santo Cristo, com o Senhor Bispo da Diocese, reunião que tivemos na passada semana com o Secretário Regional da Saúde e o Diretor Regional da Saúde, todos achamos por bem que o santuário não deveria abrir e que o conselho mais importante que nós queríamos transmitir a toda a nossa população, todos os nossos fiéis, todos os nossos devotos, é que não venham em massas para o Campo de São Francisco. Eu não estou a dizer para as pessoas não virem, mas que evitem multidões.
Para assinalar a procissão da mudança da imagem, decorre hoje uma celebração da palavra, a partir do Coro Baixo, transmitida pela RTP Açores. No domingo, a Eucaristia é às 9h30 e é transmitida também na RTP Internacional, por forma a chegar aos imigrantes.
No sábado, para marcar um pouco aquilo que seria a saída da imagem para a procissão da mudança, a primeira vez que a imagem saía à rua no fim de semana das festas, vamos fazer uma celebração da palavra. Não é uma Eucaristia, é apenas uma leitura de um texto evangélico, uma pregação e a bênção final. No domingo, às 9:30, a missa antes que havia campal e transmitida pela RTP Nacional, este ano é interna, como foi também a semelhança do ano passado, presidida pelo Sr. Bispo Dom João Labrador, transmitida pela RTP Internacional para também chegar à nossa imigração, à nossa diáspora.
O reitor do santuário deixa-nos uma mensagem.
Este ano, a festa do Senhor Santo Cristo é vivida mais interiormente, internamente, cada um por si. A peregrinação, a viagem que cada um de nós faria, as pessoas que se deslocariam para cá, que esta viagem, este fim de semana, seja feita interiormente, cada um faça uma viagem à sua vida, faça uma viagem àquilo que tem sido a sua vida, que rumo, que caminhos tem seguido, que destinos quer seguir. E este ano, ao contrário dos anos anteriores, em que nós nos deslocávamos para ir ver o Senhor, este ano é o Senhor que vai à nossa casa. Ele é que vai ao nosso encontro. Este ano Ele é que nos pede. Nós pedimos muitas coisas ao Senhor Santo Cristo e rezamos muito a Ele e pedimos muitas coisas. Este ano Ele é que nos pede, para bem de todos, para salvaguarda de todos, pela saúde de todos, que a gente seja o máximo cuidadosos.
Ora, por parte da Secretaria Regional da Saúde e Desporto, o secretário da tutela enaltece as decisões dos responsáveis do santuário.
Obviamente que o receio de que as pessoas não cumpram é um receio evidente e real. Devo aproveitar também para manifestar uma palavra de apreço para com os responsáveis do santuário pela forma como geriram este processo, acautelando a saúde pública. Aí está mais um exemplo de responsabilidade, mais um exemplo de pôr o outro à frente daquilo que é o interesse da entidade própria. E é nesses exemplos de altruísmo e de responsabilidade coletiva que devemos centrar as nossas atenções.
Recordo que este fim de semana o Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres está encerrado, reabrindo na segunda-feira.